Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 8 de abril de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão está na Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do que se passa hoje no mundo, na janela de Angola falaremos da situação dos ex-militares, a propósito mais um aniversário da paz em Angola. Na segunda meia hora iremos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. A Procuradoria-Geral da República de Angola trava a extradição de Manuel Vicente para Portugal. A notícia é avançada pelo canal de televisão português SIC e está a ser divulgada por outros mídia angolanos. Segundo a SIC, o Procurador-Geral angolano, General João Maria de Sousa, rejeitou a possibilidade de entregar o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, mas admitiu pensar na hipótese de continuar o processo em Angola. De lembrar que Manuel Vicente é acusado pelo Ministério Público Português de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Na Suécia está detido o Uzbek, suspeito do ataque que matou 4 pessoas. Estocolmo está de luto neste sábado, dia 8 de abril, após o atentado fatal com um caminhão na sexta-feira, cujo alegado autor se encontra detido. A polícia disse aos jornalistas que um homem de origem uzbek, de 39 anos, está detido, suspeito de ser o autor do ataque que causou a morte a 4 pessoas e deixou 12 feridas. O caminhão avançou em alta velocidade contra os pedestres, deixando com a sua passagem corpos mutilados num ataque que lembra o modus operandi dos atentados de Nice, Berlim e Londres, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. De recordar que este ataque na Suécia ainda não foi reivindicado. Soldados da União Africana mataram um importante comandante do grupo extremista Al-Shabaab em Kudai, Somália. Neste sábado, dia 8 de abril, depois de o grupo ter falhado um ataque nas instalações do exército naquela área, as tropas da União Africana usaram morteiros e metralhadoras para repelir o ataque, diz o comunicado, que destaca que muitos membros do Al-Shabaab ficaram feridos. As forças da missão recuperaram armas, um telefone de satélite e centenas de munições dos terroristas. Não houve vítimas a registrar do lado da missão. A Coreia do Norte diz que os ataques dos Estados Unidos à Síria foram imperdoáveis. A Coreia do Norte afirmou neste sábado que os ataques com mísseis dos Estados Unidos contra a Síria nesta sexta-feira foram um ato imperdoável de agressão, que mostrou que a sua decisão de desenvolver armas nucleares foi uma escolha 1 milhão de vezes certa. A resposta vinda do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, transmitida pela agência estatal de notícias KCNA, foi a primeira mensagem emitida pela Coreia do Norte desde que navios de guerra dos Estados Unidos lançaram dezenas de mísseis a partir do mar Mediterrâneo contra uma base aérea síria, acusada pelo Pentágono de estar envolvida num ataque com armas químicas na Síria no início da semana. O presidente americano Donald Trump aceitou o convite do presidente chinês Xi Jinping para uma visita de Estado a Pequim no final deste ano. Embora a data ainda não esteja definida, a informação foi tornada pública por 3 assessores do gabinete do presidente americano na sequência do encontro entre Trump e Jinping na casa de férias de Trump, na Flórida, e foi confirmada pela agência estatal chinesa. Sem mais detalhes sobre essa viagem a Pequim, Trump disse a jornalistas na sexta-feira que houve um progresso tremendo durante as conversações com o líder chinês e acrescentou que acredita que muitos problemas graves poderão dissipar-se como resultado das melhores relações entre os dois países. A mídia chinesa reportou que Xi Jinping disse a Trump que existem milhares de razões para fazer resultar a relação China-Estados Unidos e que não há razão para quebrar isso. Em Mar-a-Lago, os dois líderes discutiram a Coreia do Norte e partilham o mesmo compromisso de desnuclearizar a Península Coreana e acordaram em aumentar a cooperação no que toca a esse objetivo. No que toca às trocas comerciais, Trump tweetou que o encontro foi muito bom, mas só o tempo poderá dizer no que diz respeito ao comércio. Em Portugal, Tito Paris foi condecorado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A condecoração acontece horas antes de Marcelo Rebelo de Sousa seguir para Cabo Verde. O cantor Tito Paris foi para Portugal aos 19 anos e por lá tem vivido, mas agora também está em Cabo Verde. Tito Paris nasceu no Mindelo, Ilha de São Vicente.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, sábado, 8 de abril de 2017.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os ex-militares e antigos combatentes revelam que o percurso dos 15 anos de paz em Angola ainda não se traduziram num ambiente efetivo de reconciliação. E manifestam-se descontentes por estarem votados ao abandono e na pobreza extrema. Para falar sobre o assunto, ouvimos o coronel na reforma, Tiago Bernardo Tchingui, o secretário de Estado dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Clemente Kunjuka, e o jurista Monteiro Kawewe.
As autoridades angolanas continuam a ser apontadas como sendo insensíveis e sem propostas convincentes para resolver o passivo do conflito militar que assolou o país durante 3 décadas. A paz e a reconciliação nacional entre irmãos desavindos, continua um projeto por concluir, numa altura em que Angola celebra 15 anos de paz, tão duramente conquistada. Os militares que se envolveram diretamente no processo que permitiu o resgate da estabilidade política dizem estar hoje transformados em autênticos mendigos e sem um mínimo de atenção por parte da elite política angolana. Os acordos assumidos entre a UNITA e o governo angolano nunca mais foram tidos em consideração. Os ex-militares que pertenceram ao braço armado da UNITA, assim como do MPLA, são hoje a imagem de um processo que revela a fragilidade do processo de reconciliação nacional. O coronel na reforma, Tiago Bernardo Tchingui, recorda os compromissos assumidos pelo governo angolano em 2002, no âmbito do processo de reconciliação nacional, cuja implementação não tem sido observada de forma efetiva.
Se para os licenciados a reforma, não é, o passo a seguir seria a sua inserção na Caixa de Segurança Social. Para os licenciados, a disponibilidade, então o passo a seguir seria serem enquadrados no projeto do Ministério de Reinserção Social, não é? Para voltarem à vida civil normal. O que acontece é que, se esses acordos foram celebrados em 2002, não é? Tivemos de passar cerca de...
Estamos a falar de 15 anos depois dos acordos de paz. Que vai se...
E eu estou a dizer que, se os acordos foram celebrados em abril de 2002 e que em abril deste ano, que é 2007, vão completar 15 anos, o que é verdade é que aqueles que se licenciaram à reforma só começaram a beneficiar da pensão de reforma a partir da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas a partir de 2006. E já nessa altura surgiu uma tal fórmula, uma fórmula de cálculo de pensão que baseava-se no princípio de dizer que idade vezes tempo de serviço sobre aquilo que uma determinada categoria então ganha no quadro das Forças Armadas, não é uma determinada categoria militar ganha no quadro das Forças Armadas, seria igual ao salário de pensão que os beneficiários da Caixa de Segurança Social exatamente iriam receber. O que significa dizer que se uma pessoa, por exemplo, é coronel, não é? para se calcular aquilo que ele deve oferir no quadro da reforma, então tinha de se passar por esse cálculo. Mas esse cálculo também veio-se a entender mais tarde que esse foi sempre um artifício que os outros encontraram para subtrair...
Mas este cálculo era legal ou apenas foi um artifício encontrado através da própria Caixa de Segurança Social?
Bem, existe aqui uma coletânea de leis, mas hoje o que nós sabemos é que foi um grupo de elementos, não é? Constituídos também num grupo de interesses, que se reuniu, arranjou um advogado ou um jurista, não é? E então, na base disso, avançaram algumas ideias, criaram uma base, não é? Jurídica, para poderem pôr em funcionamento essa fórmula, que no fundo é aquilo que o próprio general Chieto dizia, que onde há dinheiro há muitas engenharias de roubo. Isso, essa fórmula enquadra-se exatamente nessa tal engenharia de roubo.
Nesta condição, encontram-se não só os ex-militares da UNITA, mas também os militares das extintas FAPLA, o braço armado do partido no poder. O coronel Tiago Bernardo Ching sustenta as motivações que têm levado os ex-militares a manifestarem-se contra a direção da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas.
O que viemos a saber mais tarde é que o dinheiro, a partir das finanças, vem exatamente cabimentado com base numa tabela e de acordo com as respectivas categorias militares. Mas quando esse dinheiro chega na conta do Ministério da Defesa, então o Ministério da Defesa, em concertação com a Caixa de Segurança Social, com o Banco BPC, então com base nessa fórmula, operam imediatamente a subtração, porque alguns cálculos simples que nós fomos fazendo, por exemplo, para um caso como eu, né, coronel, o que me subtraem mensalmente com base nessa fórmula não é inferior a 100 mil kwanzas mensalmente. Portanto, é só para vermos, se formos a multiplicar esses valores, não é? Com o número de todos os elementos que estão nessa mesma categoria, isso dá exatamente muito dinheiro.
Portanto, mas ainda assim, durante este período e em função de todas estas constatações que foram sendo feitas, houve negociações no sentido de se persuadir, quer a Caixa de Segurança Social, bem como o próprio Ministério da Defesa, no sentido de, pelo menos, trazerem à normalidade e fazerem... os pagamentos aos pensionistas de acordo com o que está previsto na lei.
Exatamente. Significa, o que aconteceu aqui, depois dos beneficiários da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas terem se apercebido dessa realidade, dessas artimanhas todas, então evoluíram para um exercício de cidadania, a reivindicação. De princípio foram se organizando em vários grupos, foram escrevendo, nós também fizemos parte desse exercício, foram escrevendo para o próprio Presidente da República na qualidade de comandante-chefe, foram escrevendo para a Procuradoria Militar, foram escrevendo para a Procuradoria Geral da República, e com base nisso houve realmente uma série de negociações. Negociações essas que, em muitos casos, não surtiram o efeito que se esperava. Nós mesmo, fazendo parte de um grupo, fomos parar já uma dessas vezes à Procuradoria Militar, onde fomos ouvidos na presença dos responsáveis da Caixa de Segurança Social. E para dizer que o que eles disseram lá, não corresponde praticamente àquilo que era a realidade da situação que os pensionistas da Caixa de Segurança Social estavam praticamente a viver.
A situação dos ex-militares é semelhante à dos antigos combatentes da luta da libertação nacional, que ainda reclamam por uma atenção mais responsável e humana. O secretário de Estado dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Clemente Conjuca, reconhece que a assistência e a atribuição dos subsídios, quer aos ex-militares, como para os antigos combatentes, ainda não responde às suas necessidades.
Há aqui um problema muito sério do conceito. Infelizmente, na altura da concessão, portanto, da pensão, não se conseguiu, portanto, discriminar que estamos a dar um subsídio de mérito ou de participação não pensão. Por quê? Porque esse subsídio que se dá aos antigos combatentes é igual desde civil, desde tenente a general de exército. O subsídio é igual. Então chama-se o quê? Deve-se chamar ou subsídio de mérito ou subsídio de participação. Porque a pensão propriamente dita é dada na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas para quem é oficial das Forças Armadas e na Caixa de Segurança Social para quem tem a reforma, foi funcionário, portanto, no tempo colonial ou foi funcionário no período pós-independência. A pensão de reforma é dada nessas caixas. Ou a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, para quem chegou a ser oficial das Forças Armadas, ou é dada no Instituto de Segurança Social sob a gestão do Ministério do Trabalho, para quem foi funcionário público. Agora, temos um problema de pensão. Qual é o problema que nós temos? É que temos cidadãos que não trabalharam no tempo colonial. Então, não chegaram a ser funcionários públicos. Temos cidadãos que, depois da independência, não foram funcionários públicos. Não têm reforma. Entretanto, só sobrevive, portanto, do valor do subsídio de mérito. Este é que é o grande problema. O grande problema, temos que resolver o problema daqueles camaradas que não chegaram de ser oficial das Forças Armadas para beneficiar da reforma da Caixa de Segurança Social, não chegaram de ser funcionários públicos para beneficiar do Instituto de Segurança Social e então só sobrevivem dessa pensão. Aqui, o Ministério dos Antigos Combatentes, não há nenhum antigo combatente que receba duplo, não. O subsídio que é pago pelas direções provinciais dos antigos combatentes, nos governos das províncias, não é? É subsídio de mérito. Então, nessa nova lei, estamos a propor distinguir, portanto, o que é um subsídio de mérito e o que é uma pensão de reforma. Que é para dirimir, portanto, essa confusão. Para dizer que não há duplicação de pagamento, portanto, os oficiais das Forças Armadas que são antigos combatentes devem receber a sua reforma na Caixa de Segurança Social e, se estiver no ativo, deve receber o seu salário no ativo, nas Forças Armadas, porque esse subsídio é apenas um subsídio de mérito.
Clemente Conjuca aponta vários constrangimentos que dificultam a reintegração dos antigos combatentes e ex-militares. O governante diz que toda a responsabilidade recai ao governo angolano.
O problema aqui são o problema dos homens, as pessoas que estão à frente das instituições dos antigos combatentes veteranos da pátria, em todos os níveis. Se tivermos... Por quê? Porque isto está regulamentado. Está em decreto, está em lei. É para fazer cumprir. Agora, os diretores provinciais nas províncias, os diretores municipais nos municípios, os diretores comunais nas comunas, dos órgãos de administração central e local do Estado, devem fazer prevalecer os instrumentos legais aprovados para que as instituições cumpram tanto com os direitos consagrados por lei para os antigos combatentes da pátria. Então, os quadros a esse nível têm que ser dinâmicos. Se nós tivermos quadros que são parados, quadros que portanto, não trabalham, são preguiçosos, a esses níveis, as regalias para os antigos combatentes perdem-se. O homem é um elemento importante. Nas nossas estruturas de antigos combatentes, que são estruturas puramente assistenciais, se não tivermos pessoas honestas, se não tivermos pessoas trabalhadoras, pessoas que respeitam os outros, que têm amor ao próximo, todas as nossas políticas públicas não terão resultado. Porque as leis estão aprovadas, os documentos existem e os homens que devem implementar as políticas. Se nós tivermos que falar, se nós tivermos que puxar, fazermos as contas, o cidadão angolano que iniciou a luta em 1961, não é? Hoje estamos em 2017, estamos perante uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade. O veterano de pátria que entrou em 1975, o cidadão angolano que entrou nas Forças de Defesa e Segurança em 1975, hoje estamos a falar de um cidadão que tem mais de 60 anos. Então, não há nenhuma instituição pública ou privada que aceita, não é, um cidadão com 70 anos, com 60 anos para trabalhar. Então, esse primeiro problema de reintegração está aí. Isso representa um ônus do Estado. O Estado angolano tem que assumir esse ônus dos antigos combatentes e veteranos da pátria. São duas gerações que não souberam fazer mais nada, senão arma na mão, durante mais de 41 anos de guerra consecutiva. Nós não tivemos paz. Um dos problemas maiores de reintegração reside exatamente aí. O antigo combatente, o veterano da pátria, a profissão número 1 é infantaria. O que é que ele vai fazer com a infantaria, com essa especialidade, né, no mercado de emprego? Então, temos que encontrar as melhores políticas públicas de reintegração dos antigos combatentes, dos veteranos da pátria e mesmo dos ex-militares, porque pelo Orçamento Geral do Estado não vamos conseguir.
Para o jurista Monteiro Cauêué, os ex-militares beneficiam de um direito adquirido, previsto na Constituição da República, por terem prestado serviços ao país. Defende, por isso, que o Estado angolano deve assumir o seu compromisso e garantir uma remuneração condigna aos ex-militares.
Fazendo algum enquadramento jurídico daquilo que estamos a seguir como reivindicações dos ex-militares e olhando para o princípio que já tiveram, foi com recurso ao artigo 73 da Constituição da República de Angola e foi muito bem tentado, sei que constituíram um grupo de advogados que neste momento estão acompanhar portanto, a sua situação. O fizeram e muito bem. Porque a lei número 18/90, de 27 de outubro, define no artigo número 2, como objeto do sistema, a segurança social que garante a subsistência material dos cidadãos nas situações de falta de diminuição de capacidade para o trabalho, bem como em caso de morte dos familiares sobreviventes. Quer dizer que todo um cidadão que tenha servido à nação, prestando serviço militar, está o seu direito reservado aqui nesta lei. É um direito adquirido. Prestou serviço, merece a sua remuneração justa. Não está a ocorrer a justiça, por isso partiram para a reclamação. Devem continuar a reclamação até que a entidade patronal reconheça realmente que o direito deve ser ressarcido. Tomei conhecimento pela rede social, comunicação social, etc., de que há um desconto exagerado que sofreram desde, portanto, no tempo de 2009. Desde 2009 até hoje, são cortes que sofreram nos seus subsídios. Esses cortes devem ser repostos para garantir a transparência e a legalidade. Porque para quem já prestou o serviço, hoje espera receber.
Finalmente, Monteiro Cauêué afirma que o Estado angolano não pode socorrer-se da atual conjuntura económica do país para não cumprir com seus deveres, uma vez que Angola está hoje na boca do mundo por causa das más práticas dos seus governantes.
A situação financeira do país apresenta-se deficitária, com a falência de bancos, com extravio, branqueamento de capitais, dinheiros a circularem fora do país, quando os nacionais estão à procura, estão à espera que haja alguma resolução. Os ex-militares não são culpados dos desvios exagerados que têm estado a sofrer o erário público, do roubo dos capitais, do roubo da falência dos bancos. Aliás, o artigo 21 da Constituição da República de Angola, que descreve as tarefas fundamentais do Estado, ou seja, na linha C, diz o seguinte: o Estado deve criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivo os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Esses cidadãos estão também os ex-militares. A linha D diz o seguinte: promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade da vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos, neste momento, a nível de Angola, são os ex-militares. A linha E diz: promover a erradicação da pobreza. Hoje nós passamos pelo 1º de maio, conseguimos entender de forma muito fácil. Encontramos aí aqueles senhores que ontem deram o seu máximo. Uns ficaram sem os seus membros inferiores, outros ficaram sem a visão, outros ficaram sem os membros superiores. Estão aí de mãos estendidas a pedir esmola dos senhores que passam aí em carrões, vidros fumados, e nem sequer param. A nossa Constituição, ainda na linha F, descreve: o Estado deve promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. É muita gente a morrer nas ruas, não tem assistência médica e medicamentosa. Os ex-militares vão para os hospitais, são recusados porque não trazem nada. A linha H diz: promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação, partidárias, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não, o Estado não pode discriminar qualquer cidadão que tenha nascido neste país. Todos têm o mesmo direito.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, nesta emissão vespertina da Voz da América, de domingo, projetos de apoio às vítimas no âmbito policiamento de proximidade em curso na área de Luanda. Agora vamos ficar com a música de Moçambique, é um passo de Kizomba, de Messias Maricoa, Só Te Olho.
Busy. I'm busy record, baby. So get learning, learning, slide. Hey. Ultimamente tu tornaste-te uma mulher insegura e bandida. Pra mim já não estás cool. É tua realidade, não te sintas ofendida. Ah, é, 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 é. Não falo mais, me doe. Eu bem descobri que tu estás me atrair. Mulher, mulher, vou ter que mandar pra tua cota. Arruma os teus ambos agora. Não volta a bater a minha porta, porque você já não me importa. Vou ter que mandar pra tua cota. Arruma os teus ambos agora. Eu bem descobri que tu estás me atrair. Eu não sou a fera. Parecido a dormir, moça maluca, você não engana que eu descobri você. Eu ligo, tu desligas, estás com as amigas nos teus ways. Se estão a dormir, tu sais. Se estou a te ocupar, tu não estás em casa, estás nos teus ways. Até meu amigo Black me disse que vou te contar os caras no quise. A se entregar, se bebedar, se esnhanhar. Oh, vou ter que mandar pra tua cota. Arruma os teus.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 8 de abril de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português e desta sua emissão vespertina. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, na internet voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjiguiti e a Capital FM. Dentro de alguns minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui as subidas e descidas no Top 10 da música americana. Para já vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Boa tarde, caros ouvintes. Aqui Mara de La Salete com as notícias. A Procuradoria-Geral de Angola trava a extradição de Manuel Vicente para Portugal. A notícia é avançada pelo canal de televisão português SIC e está a ser divulgada por outros mídias angolanos. Segundo a SIC, o Procurador-Geral angolano, o General João Maria de Sousa, rejeitou a possibilidade de entregar o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, mas admitiu pensar na hipótese de continuar o processo em Angola. De lembrar que Manuel Vicente é acusado pelo Ministério Público Português de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento. Donald Trump vai à China. O presidente americano Donald Trump aceitou o convite do presidente chinês Xi Jinping para uma visita de Estado a Pequim no final deste ano. Embora a data ainda não esteja definida, a informação foi tornada pública por três assessores do gabinete do presidente americano na sequência do encontro entre Trump e Xi Jinping na casa de férias de Trump na Flórida e foi confirmada pela agência estatal chinesa. Sem mais detalhes sobre essa viagem a Pequim, Trump disse a jornalistas na sexta-feira que houve um progresso tremendo durante as conversações com o líder chinês e acrescentou que acredita que muitos problemas graves poderão dissipar-se como resultado das melhores relações entre os dois países. A mídia chinesa reportou que Xi Jinping disse a Trump que existem milhares de razões para fazer resultar a relação China-Estados Unidos e não há razão para quebrar isso. Em Mar-a-Lago, os dois líderes discutiram a Coreia do Norte e partilham o mesmo compromisso de desnuclearizar a Península Coreana e acordaram em aumentar a cooperação no que toca a alcançar esse objetivo. No que toca às trocas comerciais, Trump tweetou que o encontro foi muito bom, mas só o tempo poderá dizer no que diz respeito ao comércio. Na Suécia, detido uzbek suspeito do ataque que matou 4 pessoas. Estocolmo está de luto neste sábado, 8 de abril, após o atentado fatal com um camião na sexta-feira, cujo alegado autor se encontra detido. A polícia disse aos jornalistas que um homem de origem uzbek de 39 anos está detido, suspeito de ser o autor do ataque que causou a morte a 4 pessoas e deixou 12 feridas. O camião avançou em alta velocidade contra os pedestres, deixando com a sua passagem corpos mutilados, num ataque que lembra o modus operandi dos atentados de Nice, Berlim e Londres, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. O ataque de Estocolmo, o terceiro na Europa em pouco mais de 15 dias, após os de Londres e São Petersburgo, não foi reivindicado até ao momento. A Coreia do Norte diz que os ataques dos Estados Unidos à Síria foram imperdoáveis. A Coreia do Norte afirmou neste sábado que os ataques com mísseis dos Estados Unidos contra a Síria na sexta-feira foram um ato imperdoável de agressão que mostrou que a sua decisão de desenvolver armas nucleares foi uma escolha 1 milhão de vezes acertada. A resposta vinda do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, transmitida pela agência de notícias estatal KCNA, foi a primeira mensagem emitida pela Coreia do Norte desde que navios de guerra dos Estados Unidos lançaram dezenas de mísseis a partir do mar Mediterrâneo contra uma base aérea síria, acusada pelo Pentágono de estar envolvida num ataque com armas químicas na Síria no início da semana. A Coreia do Norte considera a Síria um aliado importante. Soldados da União Africana mataram um importante comandante do grupo extremista Al-Shabaab em Kudai, Somália, neste sábado, depois do grupo ter falhado um ataque nas instalações do exército naquela área. As tropas da União Africana usaram morteiros e metralhadoras para repelir o ataque, diz um comunicado do Ministério da Defesa, que destaca que muitos membros do Al-Shabaab ficaram feridos. As forças da missão recuperaram armas, um telefone satélite e centenas de munições dos terroristas. Não houve vítimas a registar do lado da missão. Em Portugal, Tito Paris foi condecorado pelo presidente. O cantor cabo-verdiano foi condecorado neste sábado em Lisboa pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A condecoração aconteceu horas antes de Marcelo Rebelo de Sousa seguir para Cabo Verde.
Obrigada às manchetes noticiosas do mundo neste sábado, nesta emissão vespertina em português, 8 de abril de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã domingo, teremos na Janela de Angola projetos de apoio às vítimas no âmbito do chamado policiamento de proximidade. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matzinha e também o Correio do Ouvinte. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos também as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção Paris, interpretada por The Chainsmokers, esta semana na 9ª posição.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.
Let's show them we are, show them.
If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.
We were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
We'll be right back.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, de acordo com a imprensa da especialidade, a cantora americana Beyoncé poderia estar na nova versão do Rei Leão, da Disney. Ela seria a preferida do realizador Jon Favreau para ser a voz de Nala. As mesmas fontes dizem que Beyoncé ainda não tomou uma decisão definitiva, tanto mais que está grávida de gêmeos, mas o estúdio e o realizador estão disponíveis para fazer os arranjos da agenda que forem necessários. A artista de 35 anos de idade já deu a sua voz à animação em Epic, O Reino Secreto, e como atriz destacam-se Austin Powers em Membro Dourado, Dreamgirls e A Obsessão. No elenco do Rei Leão estão confirmadas até agora as vozes de Donald Glover como Simba e James Earl Jones como o de seu pai Mufasa, neste caso repetindo a mesma personagem do filme de 1994. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Ed Sheeran com o tema Shape of You na primeira posição.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Of you. continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Zayn e Taylor Swift e o tema I Don't Wanna Live Forever, que ocupa a quarta posição do Top 10.
Wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening?
Ficamos de seguida, amigo ouvinte, com a Rihanna e o tema Love on the Brain, ocupando a sétima posição do Top 10.
just to get close to you. Could you burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste.
Deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com o tema que está esta semana na segunda posição, That's What I Like.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. So gonna get to clapping. Go pop a for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama. Promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Caros ouvintes, convosco Mara de La Salete, que vos deixa um desejo de ótimo fim de semana. E agora as notícias. A Procuradoria-Geral de Angola trava a extradição de Manuel Vicente para Portugal, uma notícia avançada pelo canal de televisão português SIC e está a ser divulgada por outros mídias angolanos. Segundo a SIC, o Procurador-Geral angolano, General João Maria de Sousa, rejeitou a possibilidade de entregar o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Na Suécia está detido Zbeck, suspeito do ataque que matou 4 pessoas. Estocolmo está de luto após o atentado fatal com um caminhão na sexta-feira. A polícia disse aos jornalistas que um homem de origem uzbek, de 39 anos, está detido, suspeito de ser o autor do ataque que causou a morte a 4 pessoas e deixou 12 feridas. O presidente americano Donald Trump aceitou o convite do presidente chinês Xi Jinping para uma visita de Estado a Pequim no final deste ano. Embora a data ainda não esteja definida, a informação foi tornada pública por 3 assessores do gabinete do presidente americano na sequência do encontro entre Trump e Jinping na casa de férias de Trump, na Flórida, e foi confirmada pela agência estatal chinesa. A Coreia do Norte diz que os ataques dos Estados Unidos à Síria foram imperdoáveis. A Coreia do Norte afirmou neste sábado que os ataques com mísseis dos Estados Unidos contra a Síria na sexta-feira foram um ato imperdoável de agressão, que mostrou que a sua decisão de desenvolver armas nucleares foi uma escolha 1 milhão de vezes acertada. Soldados da União Africana mataram um importante comandante do grupo extremista Al-Shabaab em Kudai, Somália, neste sábado, 8 de abril. Depois do grupo ter falhado um ataque nas instalações do exército naquela área, não houve vítimas a registrar do lado da missão.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 8 de abril de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um abraço, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.